Ali. Ali já deputados que assinaram, embora não estejam presentes na sala, mas podemos tratar aqui de uma série de questões prévias. Queria cumprimentar todos os seus deputados não seguindo exatamente esta ordem que está, mas queria dizer que, em primeiro lugar, que deu entrada na mesa um requerimento dos grupos parlamentares do PSD e do CDS, solicitando a realização de uma, ou sugerindo a realização de uma audição à senhora embaixadora do Reino Unido, Kirsty Hayes, sobre o referendo na Escócia, tendo em conta também, enfim, as suas repercussões e a importância desse momento político no Reino Unido e na Europa. Isto entrou ontem, tem a data de ontem, portanto não fiz nada, mas trago aqui à comissão. Não sei se é preciso submeter a votação, penso que, enfim, não haverá, se não houver divergências, não, por consenso, podemos adotar este requerimento, e eu agendarei, entrarei em contato com a senhora embaixadora para agendarmos a audição. Não sei se alguém quer usar a palavra sobre esta matéria. Portanto, quanto à fundamentação do requerimento, é factual, porque diz que os resultados foram claros, com o não haver ser com 55% dos votos. Desta forma, a maioria inclusive das escocesas optou pela continuidade na União Britânica. Isto legitimou a continuidade política do Reino Unido e a manutenção da configuração do quadro da União Europeia. Depois, assinalando a importância deste momento, entendem que, sendo a Comissão dos Assuntos Europeus a sede parlamentar competente para acompanhar e apreciar globalmente os assuntos europeus, seria do interesse realizar esta audição. Muito bem. Tomo, por favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o Sr. Presidente apresentou já genericamente a proposta e, portanto, não o vou fazer.
Desculpa, não queria...
Não. Até agradeço que o tenha...
Agradeço que o tenha feito.
Só para referenciar, claro que depende das possibilidades da senhora embaixadora do Reino Unido, mas se por ela puder ser em breve, nomeadamente na próxima semana, nós apreciaríamos, porque é uma questão que, embora de fundo, tem atualidade. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, portanto, sendo na próxima semana, seria no dia 30. Eu vou entrar em contato hoje mesmo com ela para saber se ela tem disponibilidade. É uma audição realizada só pela Comissão dos Assuntos Europeus, portanto, muito bem, é essa o requerimento. Muito bem, eu tomo, não vendo mais pedidos de palavra, tomo esta reação como assentimento e farei assim. Depois queria dizer que aguardamos indicação dos deputados da Comissão de Assuntos Europeus que participarão em duas iniciativas que têm lugar aqui na Assembleia. O Fórum da Juventude Europa Lusofonia. Temos já a indicação de quem são os deputados que intervêm. É no dia 10 de outubro, às 17 horas, Fórum da Juventude Europa Lusofonia. Portanto, isto é uma questão sobre, enfim, tem sobretudo a ver com políticas de juventude. A Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas estará representada pelas deputadas Esther Vargas, PSD, e Celeste Correia, do PS. Comissão de Defesa Nacional, pelo Sr. Deputado André Pardal. Comissão de Educação, falta indicar. Comissão de Economia, Adriana Rafael Moreira, falta nos indicar a nós também. Sem prejuízo da participação dos deputados que entenderem, caso que está em causa a representação da Comissão, nós temos seguido o método de ontem nestas matérias, mas eu penso que, enfim, já para as deslocações foi seguido e deu PS, PSD. Penso que estamos ainda nessa e penso que é também, digamos, neste momento seria mais curioso, sem prejuízo da aparição de outras pessoas, uma vez que está em causa a representação institucional, é normal. Eu aguardo que os deputados indiquem, não tenho de indicar agora, aguardo que indiquem, os grupos parlamentares indiquem.
Qual é que seria o estatuto dessa participação? Não é para intervenção, é para assistir apenas. É que me parece um modelo um pouco atípico a necessidade de se indicar deputados.
Um evento indicado pela IUNA em colaboração direta com o Centro de Informação Europeia Jacques Delors e do programa Erasmus, que têm por objetivo principal promover o diálogo estruturado e político sobre temas globais que importam aos jovens europeus e lusófonos. No fundo, trata-se de... É aqui na Assembleia. Mas realmente não é... Nós temos aqui o programa, não se trata de uma participação numa mesa redonda ou num... Aliás, é aqui às 17 horas, penso eu. Ao Youth Lounge, os deputados... deputados e as comissões parlamentares da Assembleia da República são convidados a dialogar com os participantes sobre temas acordados previamente. Há um ponto, há sessões individuais, depois há sessões paralelas e há uma coisa chamada Youth Lounge, que é esta ideia. O que está no programa é deputados e comissões parlamentares da Assembleia da República são convidados a dialogar com os participantes sobre temas acordados previamente. Bem, não é preciso indicar agora, mas como outras comissões indicaram, se entenderem.
Senhor Presidente, embora não entenda totalmente o formato ou o modelo desta participação...
Isto é aberto.
Para responder a esse apelo, o Partido Socialista indica o Sr. Deputado Bravo Nico.
É só para assegurar que temos lá alguém da Comissão dos Assuntos Europeus, por favor.
Deputado Gabriel Gouxa.
Muito bem. Temos também aqui uma outra iniciativa, esta é mais para dar conhecimento, o Fórum Europeu para Fontes de Energia Renováveis. Há uma 14ª reunião interparlamentar, nos dias 10 e 11 de outubro, fomos também convidados a participar. Portanto, o Presidente e uma delegação da CAI para participar no evento, mas também aqui não se trata de participação, penso eu, não se trata de participação no programa, numa mesa redonda ou numa... O programa está fechado já com participantes, portanto. Eu penso que isto foi transmitido, portanto, os grupos parlamentares têm esta informação. Depois queria só dizer que nova conversa com o Sr. Presidente do Comitê Económico e Social Europeu, Henri Balos, deu que a reunião deveria realizar-se no dia 9 de outubro, portanto, às 18 horas. É certo que há uma sobreposição, peço que, com o Conselho das Comunidades Portuguesas, peço que realmente tenham, haja forma de, pelo menos, enfim, a mesa e os coordenadores da CAI estarão presentes, estará aberto a outras, será para as 18 horas, portanto, enfim, ele está cá, aliás, às 17h30, um pouco antes, na Comissão de Economia e Obras Públicas, e, portanto, queria informar disto. E também ficou agendado um encontro de uma delegação da CAI com o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus da Roménia para o dia 6 de outubro, às 15 horas. Já falei com o Sr. Deputado Vitor Indiana sobre esta matéria também. E sobre questões prévias, era isto que eu tinha a dizer, só adiantaria também que a próxima reunião tem lugar no dia 30 de setembro, 28 dias, às 16 horas. Não sei se há mais algum ponto prévio que pretendem tratar. Sr. Deputado Ribeiro e Castro, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu vi nas súmulas, não sei se o Sr. Presidente tem mais alguma informação sobre isso, aquele debate, que é sobre o programa... de um ano europeu, que era a participação portuguesa, que tinha sido agendado para o dia 9 de outubro para o plenário, foi outra vez adiado por indisponibilidade do seu Secretário de Estado nessa data, não é? Portanto, de facto, estamos azarados quanto a essa marcação. Se tem alguma indicação, será reagendado, se... Portanto, foi aquilo que resultou...
Nós enviámos aquele
ofício, sim, exatamente. Aliás... E, portanto, o que eu deduzo é que foi bem acolhido pela Conferência de Líderes. Portanto, chegou a ser marcado.
Mas depois recebi
uma informação posterior de que nessa data o Sr. Secretário de Estado não está, o que acontece, não tem problema. Só para saber como estas questões são difíceis, não é? De agendamento, se por acaso havia alguma informação.
Eu intencionalmente não tenho como prática depois seguir, digamos, essas... de alguma forma insistir, ou sequer, quanto aos agendamentos no plenário, para não ser, digamos, até, não poder ser mal entendido, que estaria, digamos, extravasadas. Nós já por duas vezes insistimos, está na lei, não foi agendado, voltou aqui, nós voltámos a insistir, se o adiar, enfim, penso que não é, talvez não sei se será já a ocasião de voltar a deliberar. Até porque não voltou aqui à Comissão. Se voltar a descer à Comissão, digamos, com esse conteúdo, aí nós voltaremos a apreciar a situação. Mas eu posso tentar informar-me, pelo menos isso posso fazer, realmente não tinha informações. Sr. Deputado, há aqui uma outra questão prévia, até pensei que fosse intervir sobre isso. Isto não ficou definido, mas tem a ver com a questão da visita, não é? O Sr. Deputado Ribeiro Castro tinha levantado a questão de saber se não deveria ser outro país, ou um país não um país da adesão. Nós não decidimos nada sobre isso ainda. Eu só chamo a atenção para que, se queremos fazer a visita, digamos, nos primeiros meses de 2015, convinha adotar uma deliberação rápida sobre esta matéria e para eu poder... Isto ficou suspenso basicamente por isso, não foi por outra razão. Portanto, tínhamos ajustado a possibilidade de fazer uma deslocação. Só faremos uma nesta sessão, nesta legislatura, à Sérvia e ao Montenegro. Sr. Deputado Carlos Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. A reflexão é interessante, aliás, iniciámo-la em relação a este ponto de ordem do dia na semana passada, mas em relação a este tema em anos anteriores. E temos tido um entendimento e da reflexão que também durante esta semana fizemos, de que nestas visitas, ou nestas viagens de trabalho, se contactam aqueles que normalmente não contactamos, nomeadamente na COSAC, onde é sempre possível ter contactos bilaterais com os vários Estados-membros. E, portanto, como só há uma viagem, eu compreendo os argumentos do Sr. Deputado Ribeiro e Castro e acharia muito interessante ir à Polónia, ou ir à Alemanha, ou ir a um outro país, mas havendo só uma possibilidade, e sendo a única possibilidade nesta legislatura, da nossa parte continuamos confortáveis com a ideia de estar com um ou dois, no caso Sérvia e Montenegro, Estados candidatos à adesão. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Como repararam, entramos no ponto 2 da ordem de trabalhos, que é justamente isto, a precisão deste ponto do plano de atividades. As alternativas eram três possibilidades que estavam em cima da mesa. Albena ou Sérvia e Montenegro, mas havia propensão para a Sérvia e Montenegro, um país da União Europeia já atendendo à emissão da nova Comissão Europeia e novo Conselho Europeu, ou até, penso que havia aqui a possibilidade também de ser um país da área do Mediterrâneo para sinalizar preocupações relativas aos vários acontecimentos nesta zona. Mas, de todas estas três, eu retive que havia uma predominância da escolha pela Sérvia e Montenegro. É claro, por razões políticas, devem ser as razões que aqui são aqui adiantadas, que foram agora, aliás, referidas também. Sr. Deputado Ribeiro e Castro, tinha sido escrito primeiro, Sr. Deputado Vitorino Canas.
Sr. Presidente, eu não, obviamente, não pretendo o CDS fazer nenhum braço de ferro sobre isto e, portanto, o que for a tradição, a praxe ou a maioria do sentimento da Comissão, nós aceitaremos pacificamente. Agora, gostava de voltar a apelar aos colegas que refletíssemos nisto. Não é provável que nestes 5 anos próximos se concretize qualquer alargamento. Creio, aliás, que já há declarações do Presidente da Comissão nesse sentido. Sabemos que é uma questão muito... no sentido que não haveria nenhum alargamento em breve. Portanto, não é uma questão urgente. Enfim, é uma matéria importante da política europeia, até a discutir com os que cá estão, nos que estão lá fora, né? Porque as decisões quanto ao alargamento dependem dos que estão dentro e não dos que são candidatos. Mas, sendo a única visita que nós faremos nesta legislatura, e sendo no final da legislatura, e tendo sido visitados por algumas comissões de países com os quais nos encontramos na COSAC, é o caso da Holanda, que nos visitou numa altura em que eu já participava na comissão, mas dizem-me que os alemães, nomeadamente, nos visitaram em 2013, eu creio que seria importante que nós aproveitássemos essa reunião para uma avaliação geral de alguns temas da política europeia. E há muitos. O início do mandato da Comissão e dos órgãos agora constituídos, a questão geral da organização da zona euro e do tratado orçamental, o alargamento, a crise na fronteira leste, a questão da imigração, quer dizer, há um conjunto de temas que nós talvez pudéssemos discutir com um Parlamento importante da União Europeia. Bom, e creio que o mais importante de todos eles, até porque é o maior país da União Europeia e tem um peso muito importante no circuito decisório, é justamente a Alemanha. Portanto, foi uma ideia que nos ocorreu, não. Mas depois de ter ouvido aqui que não havia de facto uma decisão de que é sempre o alargamento, que era uma praxe, não é? Portanto, digamos, o eixo da nossa escolha era livre, eu creio que era útil refletir sobre isso. E justamente por ser a única, eu acho pena que nós gastemos um único tiro, não é? Num tema único da agenda europeia e não um aspecto mais geral, E num gesto de simpatia, enfim, também eu sou sensível, eu gosto muito da Sérvia, acho que as relações com a Sérvia são muito importantes, e com o Montenegro, não é isso que está em causa, e portanto também me parece, se fôssemos para aí, era o sinal mais adequado, já aqui o disse, que foi a proposta apresentada pelo colega António Rodrigues. Mas creio que nós podíamos ter uma missão mais completa e até mais útil para nós próprios, para o Parlamento, para os nossos partidos e para a comunicação pública da Comissão, se fôssemos a um país onde pudéssemos discutir uma agenda geral, e neste caso, se fosse a Alemanha, até retribuir uma visita que nos foi feita, do que darmos um sinal de circunscrevermos a nossa preocupação a um tema que é importante, mas que não está na primeira linha das preocupações europeias nesta altura. É só isto. Mas, enfim, que a maioria convier, por nós está bem. Mas é um apelo que fazíamos, que refletíssemos, não é nenhum braço de ferro, não quero contrariar ninguém, é apenas uma ideia que nos surgiu da forma como o debate foi introduzido e que nós não damos por esgotado esse debate. Daí este meu último contributo. Muito obrigado. Com todo o respeito pelo colega Costa Neves.
Muito obrigado. Agradeço o
colega António Rodrigues. Não, são bons argumentos que eu respeito e estimo. Mas acho que era bom, e também o apresentado pelo colega Vitalino Canas nas reuniões anteriores, mas pareceu-me que se houvesse duas tínhamos escolha, se houvesse uma nós teremos de procurar a melhor missão, e acho que a melhor missão seria esta. Muito obrigado.
Sr. Deputado, agradeço o contributo, não é nada de... acho que é um bom tema para discutir, porque estou em causa aqui também uma escolha... Há aqui uma componente política e, claro, que há aqui algum elemento de decisão, não é só racional, mas queria dizer só dizer duas coisas. Em primeiro lugar, a urgência não é tanto por preparar a visita, é porque isto, enfim, era para saber se podíamos incluir isto no plano de atividades, que não votámos, ficou pendente, não é? Portanto, em segundo lugar, nós, para só uma pequena correção factual, nós nunca fomos visitados por uma delegação da Comissão de Assuntos Europeus do Bundestag. Embora, enfim, eu sou presidente dessa comissão e teríamos com certeza facilidade em agendar uma reunião com eles lá, se decidirmos isso, enfim, teríamos de ver as datas e tal, mas enfim, eles são ocupados e aquilo não é, mas tenho ideia que seria possível, teríamos de ver isso. O que recebemos aqui foram delegações dos parlamentos regionais, dos parlamentos dos Länder, dos Estados, do Hessen e da Baviera, sobretudo, que foi a maior de todas. Mas não era algo que nós pudéssemos retribuir, digamos, diretamente, não foi nada... Não, no caso da Holanda foi, noutros casos também, mas não neste caso. O Sr. Deputado Vitalino Canas, por favor.
Sr. Presidente, como o Sr. Deputado Ribeiro e Castro diz, temos apenas uma possibilidade e, portanto, mesmo que nos sintamos atraídos por outras hipóteses que aqui são levantadas, dignadamente a que ele suscita, o que é certo é que temos de optar. E procurando aqui convergir no sentido do consenso, eu diria que estamos disponíveis para acolher a proposta da Sérvia, eventualmente também do Montenegro. Eu só queria aqui deixar um elemento adicional, não é para divergir em relação ao consenso, mas para que possa ser ponderado também. Eu acho que esta visita interessa não tanto para nós irmos perceber como é que estão os dossiers da integração, que já percebemos que os dossiers de integração estão muito paralisados nesta altura, mesmo que os vários Estados em causa vão dando passos eles próprios no sentido da integração, designadamente ao nível da aproximação legislativa, da convergência legislativa. O que é certo é que a integração nesta altura, para todos eles, é algo ainda relativamente longínquo. Portanto, não é o eixo integração e processo de integração que nos deve apenas... interessar ali. Deve-nos interessar a situação política global. A zona dos Balcãs está longe de ser estável. Existem problemas na Macedónia, que é um dos Estados-membros, a comunidade albanesa, sobretudo, e já não falo da questão do nome e da relação da Macedónia com a Grécia, isso é uma questão que nos parece menor, embora seja uma questão muito impeditiva pelos vistos, mas falo de questões mais fundas que têm a ver com a própria turbulência latente que ainda existe por causa da grande comunidade albanesa, que continua a existir na Macedónia e que não está, não é seguro que não cause problemas de futuro. Portanto, há aqui uma primeira componente de instabilidade que é interessante observar a sua previsível evolução. Depois, ao nível da Bósnia-Herzegovina, também toda a gente percebe que a estabilização do país tem marcado passo. As várias comunidades, croata, Bósnia e Sérvia, não se entendem, continuam a não se entender. Não há um perigo de guerra, mas o que é certo é que continuam a não se entender e que mesmo a formação de coisas tão simples como, às vezes, nisto, governos e etc., não acontecem. E há uma tensão independentista da República Sérvia dentro da Bósnia-Herzegovina. Portanto, um assunto que interessa acompanhar. Ao nível do Kosovo, também apesar da relativa evolução que houve depois da eleição do presidente Nikolić na Sérvia, o Kosovo continua a ser um failed state, um Estado que está essencialmente baseado, ou que é essencialmente baseado, em atividades ilícitas, como todos nós percebemos. E onde a comunidade albanesa é, obviamente, para além de ser central, porque é a comunidade maior, é uma comunidade que está muito ligada a determinado conjunto de fenómenos que interessaria também perceber. Há aqui, portanto, dois elementos condutores neste aspecto, que é a instabilidade latente e dois Estados que são fulcrais no setor, na zona, que é a Sérvia e a Albânia. Portanto, é nestes dois Estados que está em muito, digamos, o segredo da estabilização. Portanto, eu diria que, para a nossa visita, o que seria verdadeiramente interessante seria visitar a Sérvia e a Albânia, porque o Montenegro, embora seja fácil lá chegar, a partir da Sérvia, na verdade o Montenegro joga muito pouco aqui nesta... Uma visita ao Montenegro, eu já lá estive duas ou três vezes, uma visita ao Montenegro é uma coisa simpática, eles são simpáticos, recebem bem, mas do ponto de vista político, cinco minutos depois já não se tem conversa, já não há nada para conversar, porque Montenegro é um país pacífico, é um país bonito, um país onde não há guerra, um país que se procura dar-se bem com toda a gente e, portanto, a partir de certa altura já não há nada para fazer. Portanto, eu diria que o ideal para nós gastarmos todos os nossos cartuchos seria conseguirmos ir à Sérvia e à Albânia. Se conseguíssemos, eu acho que era o ideal. Se não fosse possível, por causa das viagens poderem ser complicadas, etc., então a Sérvia e o Montenegro, como foi proposto. Era esta a reflexão que eu queria aqui deixar.
Eu diria que esta questão não tem de ficar provavelmente fechada hoje, mas, enfim, não podemos adiá-la indefinidamente, não é? Se não for hoje, deve ser para a semana. Sr. Deputado António Rodrigues, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que, de uma forma muito positiva, estamos aqui a tentar fazer uma reflexão conjunta, sem qualquer tipo de agendas relativamente a esta matéria, e, portanto, estamos basicamente a pensar em voz alta relativamente àquilo que pode ser mais adequado para esta Comissão e para o Parlamento Português. Compreendo as razões do deputado Ribeiro e Castro e compreendo também neste novo aditamento que o deputado Vitalino Canas aqui apresentou. Não fazemos da nossa proposta inicial uma questão fechada. Julgo que é mais relevante, como eu inicialmente propus, que fôssemos aos países que neste momento, estrategicamente, podem ser mais relevantes em termos europeus. Nós não temos que ser um Estado, nem temos que ser um Parlamento que tenta encontrar pontos com outros Parlamentos da Europa no quadro bilateral, uma vez que nós já temos espaços multilaterais de discussão com os países que já estão neste momento na União Europeia. E, portanto, julgo que os argumentos estratégicos e até de construção de pontos para outros Estados sejam mais relevantes. E por isso ter proposto inicialmente, agarrando a ideia da Sérvia, à qual juntei Montenegro, por uma razão muito simples. Tínhamos recebido aqui no Parlamento Português um membro do governo de Montenegro que tinha manifestado, de alguma forma, vontade de manter relações também privilegiadas com Portugal. E, portanto, aproveitando essa oportunidade de as tentar fechar conjuntamente com uma viagem para os Balcãs. No entanto, compreendo as razões e considero que são aceitáveis as razões e os argumentos que foram aqui apresentados pelo deputado Vitalino Canas, e estamos disponíveis para secundar essa proposta, se entender como mais adequada, dentro deste espírito mais global relativamente a esta matéria, e principalmente se for possível organizar logisticamente essa viagem, portanto, não fecharemos as portas relativamente a essa solução. Portanto, estamos disponíveis para essa solução, dentro da linha daquilo que inicialmente defendemos e propusemos de fazer isto. Se pudéssemos fazer a solução ideal, que é corresponder, no fundo, àquilo que são os pedidos até que nos fazem, porque esses politicamente têm alguma relevância particular, como foi este o caso, e nós recebemos cá já, nesta legislatura, o Presidente da Sérvia, recebemos cá membros do Governo de Montenegro, e recebemos cá o Presidente do Parlamento albanês, e sou sensível também a isso, até porque tive a oportunidade de trocar impressões sobre a situação política na Albânia e a vontade que a Albânia tem de se consagrar a sua própria democraticidade, portanto, estaremos disponíveis para essa solução alternativa que aqui foi apresentada.
Sr. Deputado Ribeiro Castro.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bom, corrida que está a minha lebre, portanto, eu considero devidamente corrida, e, portanto, entrando na escolha da visata da viagem balcânica, eu diria o seguinte, portanto, acho que o objeto principal da missão é a Sérvia, o vértice principal da missão é a Sérvia, ainda que considere interessante a sugestão do colega Vitalino Canas, portanto, se fosse possível acomodar na mesma semana, o que tem problemas, quer da disponibilidade das agendas deles, quer das deslocações, são mais complicadas, se incluir a Sérvia, Belgrado e Tirana, então faria isso, não é? E passaria Montenegro para a segunda linha, se fosse possível, em trânsito, sabe, para Montenegro. Se não for possível a Albânia acomodar com a Sérvia, que é o objeto principal da missão, e deve ser tratado com toda a dignidade e não diminuída, então far-se-ia a proposta inicial do deputado António Rodrigues, far-se-ia a Sérvia e, como complemento, o Montenegro. É a sugestão que eu tenho. Quanto à ideia de uma avaliação global da política europeia, eu deslocava para a reflexão para o tema do nosso seminário, que eu acho que ficou em aberto. Nós ficámos de fazer um seminário, uma conferência, um colóquio, uma coisa qualquer, e eu creio que o tema ficou em aberto, e creio que seria bom que no último ano da legislatura, se pudéssemos convidar do Bundestag, do Parlamento holandês, de um ou outro Parlamento relevante, para refletirem aqui dos nossos vizinhos espanhóis, alguns presidentes ou porta-vozes de comissões, deputados relevantes, que viessem refletir connosco sobre o conjunto de temas da agenda europeia, acho que isso seria uma alternativa importante e que valorizaria muito o nosso Parlamento e a Comissão no último ano da legislatura.
Muito obrigado. Só separando os temas, eu vou então pedir aqui aos serviços que avaliem as possibilidades de viagens, diria no mês de janeiro, fevereiro, em termos de custos, nós queremos saber o preço, é que seria médio, no fundo. Antes ainda falava de disponibilidade, depois nós teríamos de ver. A ideia seria fazer 2-3 dias Belgrado, depois 2-3 dias também em Tirana, não é? Dois dias chega. Portanto, numa semana faz-se isso. 2 dias, 2 mais 2, pronto, no máximo. 2 mais 2, pronto. Seria isso. E é claro que depois outra coisa que temos de decidir é, digamos, as características da delegação. Isto é uma delegação da Comissão, não há verba para ir toda à Comissão, não é? Eu não sei como é que se fez nas anteriores visitas, penso que foram 6, não é? Ora, qual era a delegação?
Foi o presidente da Comissão e um deputado de cada partido. Penso que foi assim a posição.
Bem, isto não, é uma matéria que pode ficar. Pode não ficar fechada agora, mas eu peço que reflitam sobre isto. Portanto, sobre as características da delegação, tamanho, não quero dizer composição individual, mas forma de a compor. Basicamente é isto. Entretanto, nós vamos averiguar o estudo, antes ainda de entrar em contato. É claro que eu penso que provavelmente, se já com a Sérvia e com o Montenegro podia ser complicado, sob o ponto de vista diplomático, nós devemos tratar isto talvez como duas visitas, conjuntamente com cada um deles. Ou seja, não devemos dizer, olha, vamos aí à Albânia e depois irmos a Belgrado, nem ao contrário. Quer dizer, vamos dizer, olha, gostaríamos de ir aí. Depois pode ser o problema de onde é que nós vimos, qual é o avião, se vimos de Belgrado. vamos ver qual é. Não tem esse problema. Não. É, pronto. Vamos, depois falaremos disso com cada um deles, vendo a. Portanto, fica para já. O próximo passo será tentar apurar os custos e a viabilidade de voos, se há, por exemplo, voos diretos, deslocação, etc. Depois eu trarei isso aqui para vermos, antes de falar com os... Nem pedia já agora, mas depois nós veremos isso. É um projeto de uma carta, depois terei que falar com... Fica, digamos, aqui uma deliberação provisória que será confirmada na próxima reunião ou não, de acordo com isto, de uma deslocação à Sérvia e à Albânia. Portanto, com essa, com essa. Muito obrigado. Senhores deputados, sobre o seminário, eu penso que nós não... Não sei se nós devemos agora... Eu permitia-me deixar isso para a próxima reunião. Pedia também que escrevessem isso na próxima reunião, no início, o tema do seminário. E iríamos passar ao ponto 3, a precisão e a votação dos pareceres, a não ser que haja alguma outra questão anterior a essa. Não é o caso, então. O primeiro parecer é da autoria do Sr. Deputado Ivo Oliveira, sobre uma recomendação do Conselho relativa ao Programa Nacional de Reformas para 2014 de Portugal, isto no quadro, portanto, do semestre europeu, e que formula um parecer do Conselho sobre o Programa de Estabilidade para 2014 de Portugal, uma questão, portanto, que está no centro, digamos, da problemática económica e financeira. Por favor, tenha a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Pronto, de facto, é o parecer com a recomendação do Conselho relativo ao Programa Nacional de Reformas de 2014 de Portugal, o Conselho sobre o Programa de Estabilidade de 2014 de Portugal. Esta iniciativa já foi apreciada pela Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública, que analisou o relatório que se anexa. Portanto, na parte dos considerandos, tendo por base o documento de trabalho da Comissão, que está anexo, a iniciativa analisa relativamente a Portugal o Programa Nacional de Reformas de 2014 e o Plano de Estabilidade de 2014 e formula um conjunto de recomendações para o período de 2014-2015. Relembrando que a partir de 2009 o país esteve submetido a um processo de ajustamento económico que vigorou até junho de 2014. Durante este período o país esteve isento de acompanhamento e avaliação no âmbito do semestre europeu no que concerne à coordenação da política económica, estando dispensada a obrigação da apresentação do Programa Nacional de Reformas e do Programa de Estabilidade. Em abril de 2014, Portugal apresentou o documento de estratégia orçamental, bem como uma carta com a atualização dos progressos realizados no âmbito da Estratégia Europa 2020. Considerando que Portugal terminou oficialmente o seu programa de ajustamento macroeconómico, portanto, neste momento, conduz à reintegração no quadro do semestre europeu. Neste contexto, a Comissão analisou os documentos apresentados pelo Governo e suscita as seguintes questões, quer de base jurídica, quer depois relacionadas com o conteúdo da iniciativa. Portanto, a Comissão considera ter havido uma consolidação orçamental significativa, que a recuperação económica em Portugal se está a consolidar. Todavia, considera que subsistem desafios importantes no domínio das políticas orçamental, financeira e estrutural. Desde logo, na política orçamental, considera que foram postas medidas em causa devido a razões constitucionais. Quanto às reformas orçamentais estruturais, recomendam a manutenção de uma contenção nas despesas em todos os níveis da administração pública. Deve ser posto termo à acumulação de pagamentos em atraso no setor público, assegurando a sustentabilidade financeira das empresas públicas. Recomenda também, relativamente ao setor financeiro, que há aspectos que colocam em risco a estabilidade dos bancos. Relativamente ao mercado de trabalho, enfatiza a taxa de desemprego, a alta taxa de desemprego, sobretudo nos jovens e a perspectiva de um mercado de trabalho dual. Salienta os aspectos da pobreza, cada vez mais evidentes, e as desigualdades, e na educação, a expansão do número de escolas com acordo de autonomia e medidas para aumentar a atratividade e qualidade da formação profissional. Também um ponto relativamente às reformas estruturais dinamizadoras do crescimento, portanto, apesar de na última década Portugal ter feito progressos assinaláveis no domínio da investigação e inovação, tem atualmente um desempenho insatisfatório comparado com a média da União Europeia, e, portanto, recomenda-se que o Governo português proceda a uma definição clara das prioridades neste domínio. Em síntese, o documento apresenta para Portugal um conjunto de ações a aplicar no período 2014-2015, nomeadamente executar rigorosamente a estratégia orçamental, conforme estabelecido no documento de estratégia orçamental de 2014, reduzindo o déficit para 2,5% do PIB, substituir as medidas de consolidação consideradas constitucionais pelo Tribunal Constitucional, assegurar uma sustentabilidade a médio prazo do sistema de pensões, consolidar o crescimento das despesas de saúde e prosseguir com a reforma hospitalar, aplicar eficazmente tabelas únicas de salário e suplementos do setor público a partir de 2015, manter a evolução do salário mínimo coerente com os objetivos de promoção de emprego e competitividade, assegurar a eficiência nas despesas públicas no setor da educação, acompanhar a situação líquida dos bancos e insuficiências de capital, criar até setembro um sistema de alerta precoce para tratar empresas em fracas condições financeiras, eliminar os atrasos de pagamento do setor público, garantir recursos adequados aos reguladores e prosseguir com a racionalização e modernização da administração pública central, regional e local. Portanto, esta é a parte do documento da Comissão, que transcrevemos também daquilo que foi o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. Depois, relativamente aqui à opinião do deputado autor do parecer, portanto, nós concluímos que o programa de ajustamento macroeconómico português, que agora se conclui, ficou muito longe do êxito que lhe foi atribuído, tanto a nível nacional como a nível europeu. Destacamos alguns indicadores, a dívida pública, que no final de 2010 situava-se em 94% do PIB e em 2014 estima-se que atinja 130,9% do PIB. A taxa de desemprego em 2010 era 10,8% e estima-se que em 2014 esteja nos 14,2%, e ainda com maior destaque nos jovens. A população em risco de pobreza ou exclusão social também tem-se vindo a agravar durante este período e estima-se que no final do presente ano chega aos 27,4%. Portanto, são números que evidenciam bem que o programa não foi o sucesso que o documento enfatiza. Relativamente à Europa, portanto, demonstra-se que não estava preparada para uma crise com esta magnitude, portanto, os impactos da crise atingiram bastante os cidadãos europeus, colocando mesmo em perigo a solidariedade e a coesão europeia. As opções políticas a nível nacional também revelaram-se desajustadas. O governo quis ir além da Troika, numa postura de bom aluno e prejudicando aquilo que foi o comportamento dos cidadãos e das empresas portuguesas durante estes três anos, e portanto neste período nem o país está melhor, nem os portugueses estão melhores, ao contrário, evidenciam-se a pobreza e as desigualdades sociais no nosso país. Quanto às recomendações que são apresentadas, portanto, muitas delas continuam na persistência do erro, portanto, continuam na redução de salários, redução de despesas com a saúde, redução com a educação, com as prestações sociais e com as pensões de reforma, e a consideração de que o país só pode sair deste ciclo vicioso havendo uma aposta no crescimento económico e em novos modelos que privilegiem a ciência e a inovação, que seja geradora de riqueza e criar novos e melhores empregos. Uma outra questão, e que está na ordem do dia, é a questão em torno da flexibilização orçamental, que, do meu ponto de vista, deverá ser incentivada e discutida, portanto, nesse caminho de maior flexibilização orçamental, para que seja possível tomar medidas de crescimento e de emprego. Se nada for feito e a União Europeia promover, o rumo e o preço social e político serão muito elevados. Depois, relativamente ao parecer, portanto, em face dos considerandos expostos e o relatório da Comissão competente, a Comissão dos Assuntos Europeus é de parecer que, sendo o documento em apreço uma iniciativa não legislativa, entende-se que não cabe a análise da observância do princípio da subsidiariedade, e ponto 2, em relação à iniciativa e análise, o processo de escrutínio está concluído, todavia atendendo à relevância política da matéria em causa, a Comissão dos Assuntos Europeus prosseguirá o acompanhamento do processo, incluindo a troca de informação com o Governo.
Obrigado, deputado, pela apresentação do parecer e por esta apresentação. Evidentemente, como é prática, este ponto 3 não será objeto de votação, opinião do deputado relator do processo, apenas os outros pontos, designadamente estas duas últimas conclusões, mas pergunto à intervenção do deputado Carlos Costa Neves, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Começar por agradecer a proposta do Sr. Deputado Ivo Oliveira, bem como a introdução que lhe fez. Manifestar expressamente acordo com as conclusões, ou seja, de que esta matéria não está sujeita à análise da observância do princípio da subsidiariedade, manifestar também acordo quanto aos considerandos, são as duas partes que, conforme o Sr. Presidente acabou de sublinhar, são aqui votadas, e o grupo parlamentar do PSD queria dizer expressamente, e ficará em ata naturalmente, que é nessas condições que vota favoravelmente o relatório, porque vota os considerandos e porque vota as conclusões. Em relação à posição que aqui é expressa na parte 3 da opinião do deputado autor do parecer, eu queria manifestar a nossa total discordância, porque, embora não seja votado, não deixa de fazer parte do relatório, e penso que estas posições devem ficar muito claras, e manifestar a nossa total discordância com praticamente todos os parágrafos que aqui constam. Para ir por um lado que nos aproxima, dizer que, em relação ao segundo parágrafo, dizer que poderemos concordar de que a Europa não estava preparada para fazer face a uma crise de tão grande magnitude. Efetivamente, a União Económica e Monetária não estava consolidada e há uma série de mecanismos, como o Presidente Durão Barroso disse, que corresponderam à jogada, à jangada que se construiu durante a tempestade. Em relação a outros comentários, quando se esquece que o programa de ajustamento macroeconómico português ou de ajustamento económico e financeiro foi assinado pelo Partido Socialista ou pelo governo do Partido Socialista, quando se diz que a dívida pública aumentou, esquecendo que este programa de ajustamento económico e financeiro correspondeu à entrada imediata de 78 mil milhões de euros para corresponder a necessidades imediatas do país e que obviamente contribuíram para a dívida pública. Quando se fala em aumento de desemprego, que lamentamos muito e que foi uma das principais consequências da aplicação do programa, mas que com a redução da atividade económica não deixou de acontecer. Quando se diz que o Governo Nacional foi para além do que lhe era exigido, que é uma coisa que, de tanto repetida, parece que foi mesmo assim que aconteceu, mas não foi. O que houve foi uma determinação muito grande e, se não houvesse essa determinação, sabemos bem onde é que teríamos chegado. E teríamos chegado à bancarrota em relação à qual estivemos na antecâmara. E quando se diz que o Governo diligentemente continua no erro, quando, obviamente, que há medidas de consolidação orçamental que estão determinadas e que estão determinadas independentemente do programa de ajustamento económico e financeiro. Quando se procura fazer futurologia e se diz que, mesmo em relação às exportações, obviamente que elas não vão acontecer. Bom, eu espero bem que aconteça, que o aumento de exportações continue e, portanto, que esta futurologia não seja correspondente ao derramar de uma profecia em relação ao país. O nosso acordo é óbvio e é evidente e é frontal e com toda a frontalidade é aqui afirmado. Para terminar, sublinho que há aqui uma proposta de como se sai da crise. Que para sair deste ciclo vicioso da crise tem que haver uma clara aposta no crescimento económico. Bom, estamos de acordo mais uma vez. Esta clara aposta no crescimento económico é aquilo que se procura fazer com os fundos estruturais que estão previstos para os próximos 7 anos e, em relação aos critérios definidos, há, não diria um total consenso, mas há margens de consenso muito alargadas. E não deixo de assinalar com gosto que aqui se diz que esta aposta no crescimento económico se deve fazer em novos moldes que privilegiem a investigação e a ciência, de modo a fomentar um desenvolvimento sustentável. E, portanto, afinal, o lugar atribuído ao Comissário Português não foi tão pouco importante como isso, porque quando nós dizemos que importa privilegiar a ciência e a investigação, afinal há um consenso nesta matéria. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Carla Cruz, pediu a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente, cumprimento também os seus deputados. Obviamente que o Partido Comunista Português não poderia estar mais longe deste relatório e do conteúdo deste relatório. Este relatório e as recomendações que o Conselho faz sobre o Programa de Estabilidade e Crescimento é o prosseguimento da política de saque, da política de empobrecimento e de exploração que foi marcado estes últimos 3 anos. E Claro que não estranhamos o regozijo, o entusiasmo com que o seu deputado do PSD aqui traça elogios ao documento. Evidentemente que espalha bem a política, as orientações políticas deste governo. Mas vamos às recomendações. As recomendações que aqui dizem são claramente recomendações de prosseguimento do ataque à escola pública. Reduza-se o financiamento à escola pública. Para quê? Para darmos à escola privada. Reduza-se a despesa com a saúde. É importante saber e dizer hoje que os portugueses, as famílias portuguesas são das famílias da Europa que mais gastam com a saúde. Diz assim, prosseguir a reforma hospitalar. A reforma hospitalar, aquilo que nós temos vindo, é o encerramento de serviços, é um encerramento de valências. É dificultar cada vez mais a vida dos portugueses do acesso à saúde, de um direito constitucional. Mas vai mais longe. Diz que deve-se aplicar eficazmente tabelas únicas de salários e suplementos, o que é reduzir salários, reduzir direitos. E, portanto, estas orientações, estas recomendações, são claramente as recomendações para um prosseguimento de uma política que levou o país ao empobrecimento. É preciso dizer que o desemprego aumentou, que muitos portugueses foram obrigados a sair do país, porque aqui não têm presente nem têm futuro. É importante também dizer que a dívida, aquilo que foi supostamente a ajuda, entre aspas, obviamente, era para a redução da dívida. A dívida aumentou, aumentou-se de facto os níveis de pobreza que não vistos, e portanto há claramente aqui uma política de retrocesso, de ataque aos direitos e àquilo que são as orientações. Quando fala de crescimento e de se regozija pela atribuição da pasta à investigação e à inovação ao Comissário Português, está claro também, mais uma vez, que é aquilo que nós já dissemos, é a atribuição ao Comissário, é o reconhecimento ao ex-secretário de Estado, Carlos Moedas, o rosto da Troika, mas é ao mesmo tempo também contraproducente e contradiz aquilo que tem sido a orientação da política do Governo relativamente à investigação e à ID. É que é importante dizer a redução que tem sido feita no financiamento ao ensino superior, a redução ao financiamento na ciência e os ataques que têm sido feitos à investigação, como a última avaliação dos centros de investigação revelou. Houve em alguns centros uma redução de 90% das verbas. Digam, senhores deputados, como é que é possível progredir-se e avançar-se na investigação quando se fecham centros, quando se impede que se prossiga a investigação.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhor deputado José Ribeiro Castro.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu seria muito breve. Quanto à apreciação do relatório, nós revemos na intervenção do nosso colega deputado Costa Neves e acompanhamos a posição do PSD. Mas gostava só de aproveitar para comentar também esta última intervenção da senhora deputada Carla Cruz, quando criticou e exautorou o que se designou políticas do SAC, referindo-se aos últimos anos de enfrentamento das dificuldades. Nós queremos chamar a atenção que as políticas do déficit e do endividamento é que são políticas do SAC, e não as políticas que se destinam a combater o déficit e as consequências do endividamento. São políticas ilusionistas de SAC, e por isso as mais perigosas, porque semeiam uma ilusão. Semeiam uma ilusão de enriquecimento, quando de facto rasgam e cavam o empobrecimento do país, que foi isso, infelizmente, que Portugal sofreu durante muitos anos e dos quais nós estamos a sair. Nós estamos a sair. E, portanto, não nos revemos disso e, enfim, acompanhamos o Partido Comunista Português na sua denúncia das políticas do SAC, mas acho que deve dirigir o foco contra o déficit e contra o endividamento, porque é assim que nós evitamos o SAC. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas alguns breves comentários em relação a este debate que está aqui a travar-se. Nós revemos naturalmente no relatório apresentado, sem nenhuma reticência, nem nenhuma hesitação, mas queria fazer aqui alguns comentários, designadamente em relação à questão da dívida. Eu pareceu-me entender que o Sr. Deputado Costa Neves, a propósito da questão da dívida e do aumento da dívida, nos quis dar a entender que pensa que esse aumento estava diretamente relacionado com a assistência financeira internacional, os 78 mil milhões de euros que nos foram emprestados. Ou seja, que o aumento da dívida resultou disso. Pois, Sr. Deputado, não é bem verdade, porque essa assistência internacional serviu, sobretudo, para permitir reestruturar a nossa própria dívida. Ou seja, nós, com esse empréstimo, conseguimos evitar e conseguimos descartar-nos de alguma da dívida que tínhamos. O aumento da dívida resulta, essencialmente, de dois fatores. Ambos eles controláveis pelo governo, por este governo. Primeiro fator, o facto de ter havido uma depressão mais cavada do que estava previsto. É claro que se a economia decresce, se o PIB decresce, como decresceu, e decresceu mais pronunciadamente do que estava inicialmente previsto, é claro que o peso da dívida também é maior, porque se o PIB é mais pequeno, a dívida permanece ou cresce, a percentagem é também maior. Primeiro fator, controlável pelo governo, e que o governo não controlou como deveria ter controlado, tendo produzido políticas que tiveram o efeito de cavar a depressão mais do que aquela que deveria ter sido permitida. Segundo, enfim, segundo fator, obviamente, também os déficits. Os sucessivos déficits temos tido, obviamente, e que estavam previstos, aí não estou a dizer que seja culpa do governo, mas o que é certo é que os déficits têm aumentado a dívida. Portanto, a questão do empréstimo que foi obtido inicialmente veio ajudar a resolver problemas, não vem contribuir para aumentar substancialmente a dívida. E queria também referir, Sr. Deputado, que essa situação de bancarrota que o Sr. Deputado entende que existia em 2011, no início de 2011, é uma situação que não é tão de bancarrota como aquela que existe hoje. O que acontece é que os mercados sabem bem que a nossa dívida já foi reestruturada e, portanto, nós neste momento não estamos com a corda na garganta e temos condições, nos próximos tempos, por termos utilizado o dinheiro que nos foi emprestado, temos condições nos próximos tempos para pagar, para corresponder ao serviço da dívida. Se os mercados um dia perceberem que as nossas condições afinal não são tão favoráveis, e se olharem para aquilo que é a nossa dívida, perceberão que hoje a nossa situação é muito pior do que aquela que era em 2011. E, portanto, esses mercados, que são vorazes, não hesitarão em fazer-nos o mesmo que já nos fizeram em 2011, quer o PSD e o governo do PSD, do CDS-PP, ou não. Portanto, eu seria mais humilde acusação de bancarrotas provocadas, que estávamos ou que deixávamos de ter. Os senhores deputados, hoje em dia, os nossos fundamentais económicos são piores do que eles que eram em 2011. Designadamente aqueles a que os mercados ligam. São piores do que eram em 2011. Acontece é que a nossa situação conjuntural não é tão má como a de 2011 e, portanto, não estamos sujeitos a ataques tão intensos como aqueles que os mercados estavam a sujeitar nessa altura, não apenas Portugal, mas vários países. A Grécia, a Irlanda e parcialmente também a Espanha e a Itália. Portanto, a conjuntura é diferente, os mercados estão nesta altura mais apaziguados, mas os nossos fundamentais não são melhores do que eram em 2011. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado por anunciar mais intervenções. Sr. Neves, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação à intervenção da Sra. Deputada Carla Cruz, pois é um regresso à habitual encenação e a uma perspectiva de sociedade que não é a nossa e, portanto, respeito a sua posição e fiquemos por aí. Em relação àquilo que acabou de ser dito pelo Sr. Deputado Vitalino Canas, eu procuro sempre, por natureza, ir procurando acerca de determinado tipo de acontecimentos, de facto, que haja uma leitura tão próxima quanto possível, mas infelizmente, como se vê, ela não é possível neste caso. E não é possível neste caso porque realmente nós vemos aparentemente os mesmos factos a uma luz completamente diferente e tirando conclusões completamente diferentes. Aliás, hoje se verá, porque parece haver um debate interessante, quais são as posições do Partido Socialista sobre esta matéria, mas também suponho que elas nem são coincidentes e, portanto, a dificuldade até daí resulta. Eu gostava de referenciar aqueles pontos que valorizamos fortemente. Se a situação era de pré-bancarrota ou não era pré-bancarrota, para que discuti-lo? Quer dizer, porque a pergunta será porque é que caiu um governo e porque é que foi assinado um programa de ajustamento económico e financeiro. Quer dizer, se a situação não era de bancarrota, se estava tudo muito bem, se estávamos nos melhores dos mundos, porque é que a certa altura houve um desentendimento do Primeiro-Ministro com o Ministro das Finanças, evidente perante todos os portugueses, houve a vinda da Troika, houve a negociação de um programa de ajustamento económico e financeiro, houve a assinatura de um programa de ajustamento económico e financeiro. Portanto, se estávamos no melhor dos mundos, se tínhamos condições para satisfazer os nossos compromissos e as nossas obrigações, se podíamos pagar salários, se podíamos pagar pensões, se podíamos pagar o setor da saúde, se podíamos pagar o setor da educação, se o sistema podia funcionar, para que o programa de ajustamento económico e financeiro que levou à vinda dos ditos 78 mil milhões de euros, do qual, aparentemente, e segundo nos foi dito na altura, precisávamos como do pão para a boca. Portanto, em relação a isto, cada um terá as suas explicações. Agora, o facto é, houve um programa de ajustamento económico e financeiro assinado por iniciativa de um governo que não é este, que foi o governo anterior. Depois, os mercados são vorazes, mas efetivamente nós temos hoje as mais baixas taxas de juros de mais do que uma década. E, portanto, os mercados são vorazes, mas algumas garantias terão neste momento em relação às políticas prosseguidas pelo país e em relação às políticas prosseguidas pela União Europeia. Há, neste momento, uma União Económica e Monetária que ainda não está completamente desenhada, mas que está muito mais consolidada do que estava há 5 anos atrás ou há 6 anos atrás, quando apareceu a moeda única. Depois, claro que os 78 mil milhões de euros vieram para cobrir uma série de situações que são conhecidas, e ao mesmo tempo vieram para cobrir uma série de situações que não eram conhecidas, porque ao longo destes últimos anos outra coisa não se tem visto senão saltarem situações de novas responsabilidades debaixo dos pés. Bom, dispenso-me de mais qualquer outro comentário, acentuo que há efetivamente sobre esta matéria, até sobre os factos, uma leitura divergente. Leitura divergente que, obviamente, se não é coincidente nos factos, muito menos será nas leituras que fazemos dos factos, mas tudo isso nos leva a deixar muito clara a nossa completa discordância em relação à parte terceira, que é da exclusiva responsabilidade do senhor deputado autor do parecer e, obviamente, de quem entender apoiar esta parte terceira. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Pergunto se há mais intervenções sobre esta matéria. Sr. Deputado Ivo Oliveira, por favor, Sr. Deputado Relator, agradeço a intervenção.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, bom, temos aqui uma discordância relativamente quer a factos que são reais, a questão da dívida, a questão do desemprego, a questão da pobreza, portanto, são factos e não podemos aqui discordar sobre aquilo que é a realidade. Podemos é discordar, obviamente, sobre as opções que, quer para o futuro, quer naturalmente relativamente às causas. E aqui, portanto, uma questão que foi aqui levantada, a questão das baixas taxas de juros, só recordar que elas são baixas em Portugal, mas também são baixas em todos os outros países periféricos, nomeadamente na Grécia e Itália, portanto, as taxas de juros baixaram fruto daquilo que é hoje em dia a ideia dos mercados sobre aquilo que é o futuro da União Europeia e da União Económica e Monetária. Mas essa questão do futuro é também uma questão que gostava aqui de deixar claro e que era importante nós termos a posição de Portugal sobre isso, que é se vamos adotar relativamente ao futuro e esta questão da flexibilização orçamental e o incentivo à economia que agora muitos países, nomeadamente incentivados por Mário Draghi do Banco Central Europeu, pretendem dar à economia. E se Portugal vai ter uma postura atuante, uma postura liderante, uma postura incentivadora destes acordos e de uma nova política na União Europeia, ou se, pelo contrário, vai continuar a secundar uma política de austeridade que neste momento apenas é subscrita pela Alemanha. Portanto, são esta postura para o futuro que era importante que ficasse claro. Depois, só relativamente à questão do comissário e à pasta que lhe foi atribuída, deixar claro que o governo pretendia a pasta do emprego e dos assuntos sociais, e se é verdade que se houve indicadores que pioraram tremendamente neste período em Portugal, foram precisamente os dados do emprego e os dados dos assuntos sociais relativamente da pobreza, isto são factos, ou não se tendo conseguido essa pasta. Então, a ciência e a tecnologia, que sendo uma área que também foi muito descurada nestes últimos tempos e sendo o reconhecimento que uma área que tem um papel estruturante no desenvolvimento da Europa e contrastando naturalmente com aquilo que foi o empenho e a atuação do governo do Partido Socialista relativamente a esta matéria. Portanto, ao obter essa pasta, pode ser que tenham daí bons augúrios para uma área que foi descurada e que se mude completamente a política em Portugal e que de facto se privilegie a ciência, a inovação e a tecnologia para o futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado. Pergunto se há intervenções mais sobre esta matéria ou se posso submeter a votação ao parecer do Sr. Deputado Ivo Oliveira. Posso submeter a votação. Pergunto se há votos contra do PCP. Abstenções? Não há. Portanto, é aprovado com o voto contra do PCP, na ausência do Bloco de Esquerda, e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Sr. Deputados, há aqui um outro parecer do Sr. Deputado Ivo Oliveira que tem uma evidente conexão temática, embora seja praticamente uma remissão só para o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. Eu proponho-me, só por causa desta conexão, é a linha E da nossa Ordem de Trabalhos, proponho-me tratar dele já, porque tem uma clara conexão temática, é, digamos, um parecer sobre a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, Semestre Europeu de 2014, recomendações específicas para o país gerar crescimento. Embora o Sr. Deputado proponha uma remissão para o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. Sr. Deputado, não sei se precisa usar a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, precisamente, portanto, nós propomos uma remissão para o parecer enviado pela Comissão de Orçamento e Finanças. Portanto, o parecer é relativo à comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social e ao Comitê das Regiões sobre o Semestre Europeu e as recomendações específicas para o país para gerar crescimento. Portanto, o conjunto relativamente ao parecer, portanto, tem também os considerandos da iniciativa, depois os principais aspectos relacionados e que são conexos com aquilo que já foi aqui referido na discussão do parecer anterior, e depois a proposta de linhas de ação apresentadas pela Comissão. São cinco, portanto, prosseguir a consolidação orçamental diferenciada e favorável ao crescimento, restabelecer as práticas normais de concessão de crédito à economia, promover o crescimento e a competitividade do presente e para o futuro, combater o desemprego e as consequências sociais da crise e modernizar a administração pública. Portanto, em termos de considerantes sobre estes pontos, portanto, relativamente ao primeiro, prosseguir a consolidação orçamental diferencial e favorável ao crescimento, portanto, a mesma questão relativamente à flexibilidade orçamental, que me parece um ponto central neste momento. Restabelecer as práticas normais de concessão de crédito à economia, se apenas reforçar a necessidade de crédito às PMEs portuguesas, às empresas portuguesas. Promover o crescimento e competitividade no presente e no futuro, portanto, aquilo que já foi referido relativamente à inovação e desenvolvimento no nosso país, e é o papel central que isso terá que ter, e relativamente a combater o desemprego e as consequências sociais da crise, também dizer que este é um aspecto fundamental, um aspecto principal, que estou certo que a Europa se debruçará sobre ela, Portugal também, mas é necessário, de facto, irmos mais longe, porque a crise está, de facto, a provocar uma situação social muito complicada. Relativamente a modernizar a administração pública, pronto, naturalmente enfatizar isso e de forma positiva em todos os setores. Em alguns setores isso tem sido feito, noutros é mais questionável, portanto, a questão da justiça, etc. Ainda não podemos falar de resultados positivos nesse ponto. Portanto, subscrevi aqui o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. Portanto, por se tratar de um documento não legislativo, não cabe, da Comissão, não cabe a apreciação do cumprimento de princípios de subsidiariedade. Até está a matéria em causa, designadamente conjunto de recomendações específicas para o país, incluindo Portugal, com objetivos de crescimento, propõe o seu acompanhamento por parte da Assembleia da República e da Comissão aos desenvolvimentos futuros das recomendações elencadas, bem como a respectiva implementação, e damos concluídos o escrutínio da presente iniciativa.
Portanto, o parecer aqui proposto da Comissão dos Assuntos Europeus remete, subscreve o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, conclui que não há apreciação do princípio de solidariedade, que o processo está concluído, mas que haverá a continuação do acompanhamento. O parecer da Comissão de Orçamento e Finanças está, penso que também tem vieram acesso a ele, nesse, aliás, nem há opinião do deputado relator, também conclui que não há apreciação do princípio de solidariedade e que se propõe o acompanhamento dos desenvolvimentos futuros das recomendações elencadas e sua implementação. Pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Sra. Deputada Carla Cruz, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer, de facto, aquilo que o Sr. Presidente disse, e bem, esta comunicação tem uma forte conexão com a anterior, e neste sentido as recomendações que são dadas, as específicas para o crescimento do país, são recomendações que, na prática, visam, porque elas estão amarradas àquilo que é o semestre europeu e a política da chamada consolidação orçamental e das reformas estruturais, e que, só para, e terminando também por aqui, dizendo que são recomendações que visam amarrar o país a um processo de retrocesso civilizacional que nós assistimos e, portanto, que nós condenamos. Porque tudo aquilo que aqui é proposto em termos de recomendações para a questão de combater o desemprego, aquilo que nós temos vindo a assistir é que, ao invés de facto de nós assistirmos à criação de um emprego com direitos, nós temos assistido à promoção de estágios profissionais, temos assistido ao embaraçamento do custo do trabalho e, portanto, não podemos acompanhar estas recomendações, porque elas estão em linha, obviamente, com aquela que tem sido o rumo da União Europeia e da política seguida por PSD, CDS-PP nos últimos 3 anos, mas também que tem muita concordância com as posições do Partido Socialista, do PS, e, portanto, nós também, mais uma vez, não acompanhamos esta comunicação.
Sr. Presidente, eu inicialmente não estava a prever fazer aqui uma intervenção sobre isto, até porque esta em questão entronca no relatório anterior, mas não podia deixar de restar aqui uma intervenção do Sr. Deputado do PCP relativamente a esta matéria, que é uma questão ideológica, mas que fez aqui um conjunto de considerantes que eu acho absolutamente lamentável. O Sr. Deputado está aqui a recriminar uma política muito importante, que é a questão dos estágios profissionais, que tem permitido muitos jovens neste país terem acesso a um estágio, e 70% dos jovens que fizeram estágios profissionais estão hoje empregados nas empresas. É um instrumento absolutamente essencial. Não é o único instrumento, mas é um instrumento muito importante. E a Sra. Deputada desvaloriza completamente essa matéria. A Sra. Deputada, o que disse aqui hoje, é que é contra os estágios profissionais em Portugal. E, portanto, eu queria restar isso. Acho absolutamente lamentável. E se assim não for, a Sra. Deputada diga que não é verdade.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Pedir a palavra.
Só para dizer que é lamentável a exposição que o Sr. Deputado Rui Barreto acabou de dizer. O PCP, o que diz, e aquilo que diz é que nós estamos a substituir, estamos a colocar trabalhadores em situações de estágio para suprir necessidades permanentes. Isto diz os estudos, isto diz os resultados, diz aquilo que é. Se o Sr. Deputado ler os relatórios, vê exatamente isso. E até vê também que os últimos dados do desemprego, publicados pelo IFP em agosto, em que os estágios foram suspensos, e o que é que aconteceu? O desemprego voltou a aumentar. E, portanto, aquilo que nós dizemos é que nós estamos a substituir a trabalhadores com necessidades permanentes. As empresas têm necessidades permanentes, estão a substituí-las por estágios. E, portanto, aquilo que nós estamos a dizer é: criem-se, há necessidades permanentes, dê-se aos trabalhadores todos os direitos, nomeadamente o direito a um contrato efetivo de trabalho e com todos os direitos.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Costa Neves. Por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. é para dar nota de que apoiaremos este relatório, anotando que neste caso parece não haver objeções de fundo por parte do relator em relação ao teor da proposta da Comissão, nem nesta Comissão, nem na Comissão de Orçamento e Finanças. E faço sublinhar este aspecto porque, se no caso anterior houve necessidade de expressar esse desacordo, neste caso, se não houvesse a necessidade, parece não existir. Obrigado, Sr. Presidente.
Presidente, Srs. Deputados, muito brevemente, apenas dizer que este relatório contextualiza a evolução do setor das frutas e dos produtos hortícolas nas últimas décadas, referindo-se a duas reformas, a de 96 e 97. A primeira, que possibilitou o contributo para os fundos operacionais a ser executados pelas diversas organizações de produtores, e a segunda, a reforma de 2007, que criou e possibilitou uma maior diversidade na utilização destes instrumentos de cooperação transnacional e que permitiu também uma melhor utilização. Para além disso, os Estados-membros tiveram de definir estratégias nacionais de sustentabilidade para os programas operacionais, com o qual foi incorporado num ambiente específico. Neste contexto, a Comissão criou uma regulamentação no sentido de medir, monitorizar a implementação destes programas. Da reforma de 2007 tem-se verificado uma maior taxa de organização e maior capacidade de atração das organizações para a utilização dos referidos programas, o que é positivo. Em suma, de referir que o atual regime da União Europeia para os setores das frutas e dos produtos hortícolas deverá ser revisto, garantindo maior apoio às organizações e permitindo alcançar não só os objetivos pretendidos pela reforma de 2007, mas também a política agrícola comum para o objetivo 2020 dos Estados-membros. Convém referir que este relatório também foi enviado à Comissão de Agricultura e Mar, que foi aprovado e que reflete aqui todo o seu conteúdo com rigor e detalhe. Esta iniciativa não cumpre o princípio, analisar o princípio da subsidiariedade, uma vez que o documento em análise não constitui uma iniciativa legislativa. E era só, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há intervenções sobre esta matéria. É também um ato não legislativo. Não há a apreciação do princípio da subsidiariedade. Não há intervenções. Posso submeter à votação o parecer proposto pelo Sr. Deputado Rui Barreto? Posso submeter à votação. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não há. É aprovado por unanimidade. Seguidamente, parecer apresentado pelo Sr. Deputado Paulo Gonçalves sobre um relatório da Comissão do Parlamento Europeu em conformidade com o artigo 25 do Regulamento CEA 1394/2007 sobre medicamentos de terapia avançada. Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O parecer é relativo ao relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho em conformidade com o artigo 25º do Regulamento CE número 1394/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho quanto a medicamentos de terapia avançada. É referido na iniciativa em análise que o progresso científico permitiu obter um novo tipo de medicamentos com base na terapia genética, terapia com células somáticas ou engenharia de tecidos, no sentido de fornecer um quadro comum para a comercialização dos chamados medicamentos de terapia avançada, que designarei como MTA. Foi adotado em 2007 o Regulamento CE, como já referi há bocado, do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a medicamentos de terapia avançada, e importa referir que este regulamento foi concebido para garantir um elevado nível de proteção da saúde humana, bem como a livre circulação de MTA na União Europeia. A pedra angular do regulamento é a obrigação de se obter uma autorização de introdução no mercado antes da comercialização de MTA, por sua vez, a autorização de introdução no mercado só pode ser concedida se depois de uma avaliação científica dos perfis de qualidade, eficácia e segurança for demonstrado que os benefícios são superiores aos riscos. O pedido de autorização de introdução no mercado deve ser apresentado à Agência Europeia de Medicamentos, sendo a decisão final tomada pela Comissão. Este procedimento garante que estes medicamentos são avaliados por um organismo especializado, ou seja, o Comitê das Terapias Avançadas, e a respectiva autorização de introdução no mercado é válida em todos os Estados-membros. Relativamente às atividades de investigação e desenvolvimento de terapias avançadas na União Europeia e quanto ao panorama atual, passo a referir que existe bastante investigação em termos de terapias avançadas na União Europeia. Concretamente, foram notificados 250 medicamentos de terapia avançada distintos durante o período de 2004 a 2010. Importa também referir que o percurso desde as atividades de investigação até à disponibilização de medicamentos aos doentes é, em geral, difícil. Apenas uma pequena fração das moléculas investigadas como potenciais medicamentos obtém, eventualmente, uma autorização de introdução no mercado. A maioria das moléculas objeto de investigação não alcança sequer a fase de ensaios em seres humanos por uma variedade de razões. Além disso, também estima-se que, em média, menos de um quarto das moléculas testadas em ensaios clínicos obtêm uma autorização de introdução no mercado. Normalmente, o processo desde a identificação de uma substância ativa à autorização do medicamento pode durar mais de 10 anos. Podemos também verificar que, no referido relatório, que desde 1 de janeiro de 2009 a 30 de junho de 2013, a regulação dos MTA foi um importante passo no sentido de proteger os doentes de tratamentos sem uma base científica sólida. Além disso, o regulamento MTA criou um quadro comum para a avaliação das terapias avançadas na União Europeia. De referir também que houve a criação do Comitê para Terapias Avançadas para controlar, como previsto no artigo 20º do regulamento, representou um marco importante na aplicação do regulamento. Este comitê reúne alguns dos melhores peritos disponíveis na União Europeia para avaliar a qualidade, a segurança e a eficácia dos medicamentos de terapia avançada. Relativamente às autorizações de introdução no mercado, até 30 de junho de 2013 foram apresentados à agência 10 pedidos de autorização de introdução no mercado. 5 deles diziam respeito a medicamentos que se encontravam anteriormente já no mercado. Dos 10 pedidos de autorização, 4 completaram com êxito o procedimento e receberam uma autorização de introdução. São 4 que estão referidos também já no relatório que vem em anexo da Comissão de Saúde e eu não vou referir agora para não enfatizar. Por último, também queria acrescentar que quanto aos procedimentos de autorização de introdução no mercado, o regulamento exige que os pedidos de autorização de introdução no mercado de terapias avançadas sejam apresentados à agência. A avaliação científica destes medicamentos envolve até 5 comitês, concretamente o CTA, que é o Comitê de Terapias Avançadas, o Comitê dos Medicamentos para o Uso Humano e o Comitê de Avaliação de Risco de Farmacovigilância e o Comitê Pediátrico e, por fim, o Comitê de Medicamentos Órfãos. Por último, referir que o relatório apresentado pela Comissão de Saúde foi aprovado e reflete o conteúdo da iniciativa com rigor e detalhe e que vai anexado ao parecer elaborado por mim. Assim sendo, e em face dos considerandos expostos e atento ao relatório da Comissão competente, a Comissão de Assuntos Europeus é de parecer que, em relação à iniciativa em análise, o processo de escrutínio está concluído.
Obrigado, não é uma iniciativa legislativa, portanto não há uma violação do princípio de subsidiariedade. Agradeço a apresentação do parceiro e a exposição para a senhora deputada. Pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Senhora deputada Carla Cruz, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para dizer que
O próprio, e a senhora deputada aqui não o referiu, mas está no relatório da saúde e foi discutido na área da saúde. Há aqui um contrassenso no nosso entendimento, que é o próprio regulamento reconhece que a existência do regulamento permitiu a salvaguarda dos doentes e da segurança dos doentes, porque é da segurança dos doentes que nós estamos aqui a falar. Mas depois, em termos das conclusões, aquilo que é sugerido é que o regulamento seja flexibilizado, em especial no domínio da qualidade. Ora, é exatamente esta a questão que a nós nos suscita. Isto está, de facto, na comunicação, aquilo que está no parecer da saúde traduz aquilo que foi, que está dito na comunicação, e portanto é exatamente por isso, por haver este contrassenso, porque nós consideramos que os regulamentos servem exatamente para a salvaguarda dos doentes, para salvaguardar a segurança dos doentes, a proteção dos doentes. Ora, quando no próprio regulamento diz que é preciso flexibilizar no domínio da qualidade, nós não podemos acompanhar e, portanto, temos reservas e quanto a isso, portanto, não está claro isso e daí a nossa abstenção. Nós somos a favor da evolução do conhecimento, da aplicação da ciência e da tecnologia à saúde e ao desenvolvimento da medicação, mas não pode nunca estar em causa a salvaguarda dos doentes.
Sra. Deputada Paula.
Obrigada, Sra. Presidente. Relativamente ao que a deputada Carla Cruz referiu, depois de ter lido este relatório, verifiquei que realmente existem aqui as pequenas e médias empresas, existe a parte académica e essa realmente está um bocado limitada. E certamente não está aqui em causa nunca o controlo, que me pareceu, depois de ter lido, há um grande controlo, ou a auscultação dos vários Estados-membros, e não me parece que esteja aqui em momento algum posto em causa a saúde pública e até todo o processo científico, que com rigor está aqui muito bem controlado e com vários comitês a acompanhar. Assim sendo, não me parece que, depois de ter analisado com rigor este relatório, que esteja posto em causa o que a senhora deputada está a enumerar. Muito obrigada.
Senhores deputados, posso submeter a votação? Não há mais intervenções sobre esta matéria? Posso submeter a votação? Então, votos contra? Não há. Abstenções? PCP. É aprovado, portanto, com a abstenção do PCP, na ausência do Bloco de Esquerda, e eu voto favorável dos outros grupos parlamentares. O Sr. Deputado António Rodrigues apresentou um parecer sobre a comunicação conjunta do Parlamento Europeu e o Conselho e elementos para uma estratégia da União Europeia no Afeganistão para o período de 2014-2016. Deputado, por favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De uma forma muito breve, o parecer também consagra esta situação de uma forma também simples. O que está aqui em questão verdadeiramente é mais uma das dimensões da intervenção internacional da União Europeia e da sua preocupação em consolidar instituições em países que considera que têm uma fragilidade de construção muito profunda. Nesse sentido, a União estabeleceu desde já uma estratégia no passado de apoio à edificação do Estado afegão. Todos nós temos a consciência da fragilidade das instituições neste Estado. O que está aqui apenas e só em causa é a consagração da disponibilidade financeira para apoiar a reconstrução das instituições neste Estado, não só para este período de 14-16, mas já antecipando todo o período até 2020, havendo desde já também algumas ofertas nesse sentido, algumas disponibilidades, melhor dizendo, quer da própria União Europeia, quer doadores individuais, como sejam alguns Estados-membros da própria União, como seja a Alemanha, a Itália, Dinamarca, etc. Nesse sentido, o que está aqui é apenas o conhecimento que se dá ao Parlamento Europeu dessa realidade e, portanto, a vontade que a União tem no uso da sua política externa de continuar a suportar o desenvolvimento da população afegã. Há aqui apenas, e queria salientar isto, uma retificação ao ponto 9 do parecer, onde se diz que Comissão de Saúde é a Comissão de Defesa e não de Saúde, é um lapso de escrita na forma quando o parecer foi realizado. E, portanto, gostaria de emendar esta situação no parecer final. Mas o resto, Sr. Presidente, não se tratando de matéria em que se aplica o princípio da subsidiariedade, portanto, é uma iniciativa não legislativa e, portanto, por nós, o parecer considera-se que o processo de escrutínio se encontra concluído.
Obrigado, Sr. Deputado, pelo parecer e pela apresentação. Pergunto-se à intervenção sobre esta matéria. Sr. Deputado Carla Cruz, por favor.
Dizer que este parecer e esta comunicação traduz aquilo, aquilo que é a política externa da União Europeia, com a qual o Partido Comunista Português tem forte oposição, portanto, não subscrevemos. Aquilo que nós temos visto é que, a pretexto, de facto, da luta contra o terrorismo, a pretexto e da bandeira da democracia, de instaurar a democracia noutros países, aquilo que nós assistimos é que a União Europeia tem feito mecanismos de ingerência, de diminuição da soberania dos povos que intervêm. E, portanto, aquilo que nós defendemos é que aquilo que era importante era que, em termos do Afeganistão, fosse efetivamente incitado um processo de diálogo, um processo de verdadeiramente que levasse à paz, que permitisse que aquele povo e o povo do Afeganistão decidisse dos seus próprios destinos e que, obviamente, tal como aqui a comunicação refere, a importância de valorizar-se e de atender-se aos direitos das mulheres, é importante fazer isso. Mas não podemos dizer que também o Afeganistão precisa, de facto, é de romper com aquilo que tem sido a lógica da intervenção, e é importante dizê-lo, que hoje o Afeganistão, em termos de índices de desenvolvimento e índices de pobreza, está pior. E, portanto, são os relatórios oficiais que os dizem, e neste sentido nós consideramos que aquilo que a Europa e os povos precisam, e aquilo que a Europa precisa em termos de política externa, não é esta linha, é uma linha da paz, da cooperação, das relações mutuamente vantajosas, e não é isto que nós de facto assistimos. Daí nós não acompanharmos esta comunicação.
Palavra, Sr. Deputado André Rodrigues, também. Minha primeira palavra, Sr. Deputado André Rodrigues, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente apoiamos o relatório apresentado pelo Sr. Deputado António Rodrigues. O envolvimento da União Europeia no Afeganistão tem, obviamente, que continuar. Espero que continue numa linha menos virada para o apoio militar e mais virada para o apoio ao desenvolvimento, mas, obviamente, tem que continuar. A minha intervenção é, sobretudo, suscitada pela intervenção da Sra. Deputada do PCP. Eu não sei que relatórios oficiais é que lê. Eu, às vezes, leio alguns relatórios oficiais e há alguns que são, de facto, bastante reconfortantes em alguns níveis. E saliento apenas um. O número de crianças femininas que, neste momento, frequentam a escola no Afeganistão é algo que, historicamente, não tem qualquer expressão no passado. Não tem qualquer expressão no passado. As mulheres no Afeganistão sempre foram perseguidas, sempre foram minorizadas, sempre foram discriminadas. Hoje em dia, aquilo que é possível no Afeganistão é que todas as crianças, qualquer que seja o seu sexo, têm a possibilidade de ir à escola. E isso, Sra. Deputada, é impagável.
Sr. Deputado Ana Rodrigues, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu confesso que, depois de ouvir a intervenção da Sra. Deputada Carla Cruz, fiquei com a noção da dimensão do império do mal em que se transformou a União Europeia, da qual não concordo, não condescendo e não aceito. E não vejo aqui, nem vejo em mente algum, que haja uma correspondência entre uma ingerência externa da União Europeia e as disponibilidades financeiras que a União tem dado para a reorganização do Estado, que temos todos a consciência, em vários momentos da sua história, que foi um Estado destruído, foi um Estado propositadamente fragilizado, foi um Estado em que as populações eram dizimadas ao sabor de, e sim, ingerências externas e presenças humanas e presenças militares que visavam tomar conta do país e não desenvolver esse mesmo país. Independentemente disso, o que aqui está em causa é a construção de um novo Estado. E julgo que as últimas notícias, inclusivamente, à volta das estruturas e opções políticas do Afeganistão, e, no fundo, é disso que aqui se trata, não de ingerir, não de intervir, não de condicionar o desenvolvimento de um Estado, mas ajudar a construir, em função das vontades das populações, o desenvolvimento de um Estado. As últimas notícias que chegam do Afeganistão são de um entendimento nacional em torno de um projeto de construção de um Estado, sem ingerências externas, com a vontade das populações, no sentido social, no sentido humano, mas acima de tudo na construção de um futuro. E é nesse sentido que é a apreciação da União, no sentido de quem quer prestar apoio a um Estado e não de quem quer destruir ou tomar conta de um Estado que, estando longe, está para nós sempre perto.
Muito obrigado. Perguntas, há mais intervenções sobre esta matéria, ou se posso passar à votação?
Para repetir aquilo que o deputado Vitalino Canas disse, é que o PCP nunca se opôs, nem nunca disse que em termos dos direitos das crianças é importante, é muito importante. Agora, aquilo que nós dizemos, e o direito das mulheres, e dissemos-lo, o desenvolvimento do Afeganistão passa, obviamente, pelo reconhecimento e pela intervenção e participação das mulheres neste processo. E das crianças, obviamente. Aquilo que também não pode negar é que os índices de pobreza, depois da intervenção, são maiores. E também não pode negar que o nível de devastação do país é maior. É ou não é? Portanto, são dados oficiais.
Senhores deputados, posso submeter a votação ou não? Penso que não sei se há mais intervenções sobre esta matéria. Penso que não há. Então vou submeter a votação. O relatório apresentado pelo Sr. Deputado António Rodrigues. Votos contra. PCP. Abstenções. É aprovado com, na ausência do Bloco de Esquerda, com o voto contra do PCP, votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Senhores deputados, passamos ao ponto 4, nomeação de um relator para um parecer sobre uma proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera diretivas, outras diretivas anteriores sobre resíduos. Desculpe estar aqui a dizer o nome das diretivas anteriores alteradas. Cabe ao CDS-PP chamar a atenção para que o prazo termina 6 de outubro, terá de ser parecer apresentado a tempo de ser votado na próxima reunião de 30 de setembro. Aqui o prazo é um pouco limitado. Sr. Deputado Ribeiro Castro, quem quer indicar? Não sei se quer indicar alguém sobre esta matéria. Sr. Deputado Rui Barreto, pedia só para lhe chamar a atenção para que o prazo acaba dia 6 de outubro e, portanto, a única reunião da Comissão que há antes é a próxima. Sr. Deputado, sobre a ata, posso dar por aprovada a ata, não há nenhuma objeção. Sr. Deputado, agradeço a vossa participação. Estão encerrados os trabalhos por hoje. Muito obrigado.